Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 8. Proposta de Decreto Legislativo Regional número 6210, que estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas superficiais e subterrâneas destinadas ao abastecimento público para consumo humano na região autónoma dos Açores. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, a água, enquanto recurso fundamental à existência da vida, exige uma gestão responsável, tanto do ponto de vista da preservação da sua qualidade, como no que se relaciona com a segurança de quem a consome. Nos Açores, as políticas públicas de gestão dos recursos hídricos devem considerar as especificidades insulares e arquipelágicas, como a descontinuidade territorial, o equilíbrio biofísico e ainda a dependência económica de determinados sectores produtivos. A articulação entre as diferentes utilizações da água e a proteção dos ecossistemas assume particular relevância na prossecução de uma política pública preventiva no domínio dos recursos hídricos. É, pois, necessário encontrar soluções devidamente ajustadas à realidade das nossas ilhas e aos seus condicionalismos próprios. No âmbito da gestão dos recursos hídricos, a água subterrânea assume papel de relevo. Esta origem representa, no abastecimento à população e às atividades económicas, cerca de 97% das necessidades de água dos Açores. A utilização criteriosa dos recursos hídricos subterrâneos constitui uma das prioridades da gestão da água nos Açores e obriga à adoção de soluções devidamente ajustadas à realidade das nossas ilhas e aos seus condicionalismos próprios. Neste contexto, apresentamos hoje a esta Câmara a presente proposta de Decreto Legislativo Regional que estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção das captações de águas subterrâneas e superficiais destinadas ao abastecimento público para consumo humano e que visa solucionar um problema específico de gestão dos recursos hídricos, conforme passo a explicar. Atualmente, a delimitação dos perímetros de proteção de captações de água é realizada observando as normas estabelecidas na Lei 58/2005, de 29 de dezembro, o mesmo quer dizer a Lei da Água, no Decreto de Lei 382/99, de 22 de setembro e na Portaria 702/2009, de 6 de julho. Como é sabido, o perímetro de proteção de uma captação de água é uma área contígua a essa mesma captação, na qual se interditam ou condicionam as instalações e as atividades suscetíveis de causarem impacto negativo no estado das águas, podendo englobar zonas de proteção imediata, intermédia e alargada, conforme estão mais próximas ou mais afastadas da captação. No atual quadro legal, a delimitação das zonas de proteção imediata de águas subterrâneas, zonas em que todas as atividades são, por princípio, interditas, é feita com recurso ao método raio fixo. Nos Açores, a aplicação deste método, por mera remissão para uma norma supletiva da legislação nacional, resultou na delimitação de zonas de proteção imediata com um raio de 30 ou 60 metros, em função das características do suporte litológico do sistema aquífero em que se encontra a captação. Falamos, portanto, de áreas de terreno interditas a qualquer atividade que poderão ser, em alguns casos, de cerca de 2.900 metros quadrados e atingir, noutros, mais de 11.300 metros quadrados. Ou seja, estamos perante perímetros de proteção que estão claramente descontextualizados das especificidades das nossas ilhas e sobredimensionados, faça o que se exige a nível da salvaguarda da qualidade da água para consumo público. Assim, propomos a aprovação de um regime específico para a região no que diz respeito à delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas e de superfície, que acautela e assegura cinco aspectos importantes que passo a enunciar. Em primeiro lugar, a proteção inequívoca da qualidade e segurança da água das captações. Em segundo lugar, A delimitação dos perímetros de proteção com base em critérios geológicos, hidrogeológicos e económicos e em função das características e condições específicas de cada captação de água subterrânea ou de superfície. Em terceiro, a possibilidade do membro do Governo Regional responsável em matéria de recursos hídricos, através de portaria, poder aprovar a delimitação dos perímetros de proteção das captações, identificando as instalações e atividades que ficam sujeitas a interdições ou a condicionamentos. Em quarto lugar, o ajustamento da medida do raio fixo para a delimitação da zona de proteção imediata, passando de 30 para 20 metros e de 60 para 30 metros, o que assegura a adequada proteção dos recursos hídricos, ao mesmo tempo que liberta mais área para o desenvolvimento de outras atividades, designadamente a atividade agrícola, que deixam de ser, por princípio, interditas, passando a ser apenas condicionadas nos termos estabelecidos para as zonas intermédias. Em quinto e último lugar, a adoção de uma solução que visa o equilíbrio entre as condicionantes ao direito de propriedade e as obrigações que devem competir à entidade responsável pela captação, nos casos em que não exista expropriação, como seja vedar, sinalizar e proceder à limpeza das áreas afetas às zonas de proteção imediata. Esta solução salvaguarda os interesses dos proprietários que pretendam manter a posse integral das suas parcelas de terreno, em vez que não é legítimo impor aos mesmos os encargos com a vedação, sinalização e manutenção destas áreas. Em suma, o que se pretende com esta proposta de decreto legislativo regional é garantir uma relação de equilíbrio entre a garantia de segurança e qualidade das nossas águas e o melhor aproveitamento do solo disponível, tão necessário ao desenvolvimento económico da nossa região. Com este relevante instrumento legislativo, asseguramos a preservação dos valores ambientais que muito prezamos, garantimos a salvaguarda da qualidade da água que consumimos e compatibilizamos estas naturais preocupações com o bom desempenho da atividade económica sustentável que queremos cada vez mais implementar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tenho a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve e vai aprovar este diploma porque o considera atual, sensato, equilibrado e, sobretudo, defensor daquilo que é um bem comum, fundamental a todas, a humanidade, mas também aos açorianos. E nos Açores, mais uma vez, se demonstra que nós temos características específicas que, aliás, decorrem de uma evolução, como tantas vezes acontece, que defende as nossas especificidades, começou no Plano Regional da Água, que foi paralelo à aprovação do Plano Nacional da Água e que agora, no seu Objetivo 4 e na Medida 9, toma um novo impulso com a aprovação deste Decreto Legislativo Regional, nomeadamente na monitorização das águas subterrâneas. Como alguns saberão, a água nos Açores, nos últimos estudos conhecidos, acaba por corresponder a 1.587 milhões de metros cúbicos por ano de existência em todas as ilhas, ainda que em ilhas há heterogeneidade e há heterogeneidade resultante não só da própria capacidade de retenção desses aquíferos, como também das questões hidrogeológicas de cada uma dessas nossas ilhas. Mas também é verdade que este diploma conduz numa leitura mais específica para cada uma das nossas ilhas à sensatez da delimitação de perímetros, quer em termos imediatos, intermédios ou mais alargados, e que permitem não condicionar nenhuma das atividades económicas dos Açores, antes pelo contrário, reduzindo exatamente algumas dessas áreas e sabendo nós também que muitas dessas situações onde a água aparece nem correspondem, por exemplo, a zonas de pastagem. E, portanto, não há aqui nenhuma medida, nenhum número que possa alterar qualquer atividade económica que pudesse eventualmente conflituar com o que aqui está estipulado no diploma. Mas, para nós, este diploma tem também uma nova virtualidade, que é a virtualidade que ultimamente se tem tanto discutido da nossa autonomia. Eis mais um exemplo, um bom exemplo, pensamos nós, como o Governo dos Açores pode adaptar às nossas especificidades a Lei da Água, que é um diploma e que é uma legislação nacional, de modo a que esta legislação permita que se respeite as nossas especificidades. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que nós estamos em condições de reafirmar que a aprovação deste diploma não é um mero cumprimento das diretivas comunitárias ou da Lei da Água. Para nós, este também é um instrumento importante, um instrumento que nos permite garantir a racionalidade e a sustentabilidade desse recurso hídrico e que nos permite também, mais uma vez, cumprir a nossa autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membro do Governo. Este projeto de, ou esta proposta de decreto legislativo regional que o Governo nos traz aqui adapta à legislação nacional sobre o perímetro de proteção das captações de água. E na prática, aliás, como o Sr. Secretário foi referindo, reduzem-se os perímetros das três áreas de proteção, imediata, intermédia e alargada, cada uma com as suas condicionantes, o que faz certamente todo o sentido no contexto, digamos, do nosso território e da nossa condição insular, e aliás era uma adaptação que os próprios agricultores estão com alguma pressa, digamos, em ver aprovada. Sr. Secretário, não estou... Estão com alguma pressa, digamos, é hoje que irá ser aprovada, mas a verdade é que já poderia ter sido há algum tempo atrás. No entanto, este diploma não estabelece limites rígidos para as áreas de proteção, apenas valores mínimos e máximos, permitindo assim a adaptação à geologia de cada e à orografia de cada captação em concreto, o que também... esta arbitrariedade aqui, neste caso, parece-nos perfeitamente correta. Julgo que é assim que deve ser e até obrigará, digamos, a uma fundamentação de base científica mais cuidada. Espero que seja isso que venha a acontecer. Entretanto, temos aqui uma preocupação. Temos aqui uma preocupação e deixava isto, ao cuidado do Governo Regional, porque será certamente uma preocupação que não é só da representação parlamentar do PCP, em sede de comissão o deputado Luís Rendeiro também a referiu, e que tem a ver com a questão da utilização de adubos e fertilizantes, à qual a representação parlamentar do PCP pode acrescentar a utilização de glifossatos, que também sabemos tem uma grande capacidade de penetração no solo e de lixiviação. E deixo-lhe este alerta, ou recomendação ainda que informal, nesta intervenção, para que seja feita uma monitorização específica para este tipo de produtos, até porque, relativamente às análises para a água, há alguns deles que não são tidos em consideração. E talvez, talvez fosse bom, até para garantir a qualidade da água para o consumo, nós temos pela região algumas situações com a qualidade da água para consumo, grande parte delas derivam certamente de redes de distribuição da água já antigos e eventualmente também acarecerem e os municípios acarecerem de algum apoio do Governo Regional. Mas deixava-lhe esta sugestão, esta recomendação, ainda que informal, para que fosse feito alguma monitorização relativamente a alguns produtos utilizados na agricultura e que não fazem parte dos produtos que são avaliados em termos das análises de água para consumo humano, até para perceber muito bem o que é que se está a passar e o que é que esta medida pode afetar ou não as captações de água para consumo humano. Muito obrigado. Entretanto, só para terminar, dizer que daremos o nosso apoio a esta iniciativa do Governo Geral. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. A proposta de decreto legislativo regional que estamos hoje aqui a analisar, como já foi dito, visa adaptar ao regime jurídico regional as normas que definem os critérios para a delimitação dos perímetros de proteção que ficam à volta, no fundo, das zonas onde se faz a captação destinadas ao consumo humano, que, de resto, já estavam anteriormente definidas na região na portaria 101/2012 e que agora vem rever alguns dos raios do perímetro destas zonas. Em relação a isso, consideramos a proposta pacífica. É natural que haja esta preocupação que foi levantada pelo deputado Aníbal Pires em relação, por exemplo, às contaminações relativamente à atividade agrícola, mas devo dizer que as águas superficiais das bacias hidrográficas, mais importante do que o raio, que é no fundo aquilo que estamos aqui a aprovar, a zona de proteção tem muito pouca influência na maior ou menor contaminação das bacias hidrográficas com moléculas resultantes ou compostos ativos resultantes de tanto fertilizantes como outros químicos que são utilizados na agricultura, porque é uma contaminação muito difusa. Aquilo que eu acho que tem que haver uma preocupação, e que é isso que nós nos preocupa verdadeiramente, são práticas agrícolas, nomeadamente, neste caso, que nós sabemos que há um histórico de práticas de adubações excessivas, nem é propriamente o tipo de adubo que se usa ou dos químicos que se usam, mas uma adubação excessiva que tem contaminado, por exemplo, a bacia das Sete Cidades, e a prova disso é a eutrofização das lagoas. Quanto às águas subterrâneas, que estão naturalmente mais protegidas e, como o Sr. Secretário disse muito bem, são a grande fonte de água para consumo humano na região, por várias razões, a verdade é que os aquíferos não estão a salvo de contaminação, apesar de bem mais protegidos. E não estão, nomeadamente, e o Sr. Secretário sabe muito bem, por lexiviados lixeiras, que continuam a existir na região. Os lixiviados acabam por contaminar os aquíferos. Nós continuamos a ter lixeiras. É um passivo ambiental que este Governo ainda não conseguiu resolver e que são fontes de contaminação dos aquíferos. Por exemplo, em aglomerados urbanos onde não há uma rede de saneamento básico, como é o caso, por exemplo, da cidade da Horta, onde nós estamos agora, a densidade das fossas sépticas é de tal ordem que acaba por ser também uma fonte de contaminação difusa. Provavelmente isso explica os grandes problemas dos níveis de contaminação de água para consumo que têm acontecido na rede pública do Faial. E por último, Sr. Secretário, devo-lhe dizer que para o CDS, mais importante do que mais um metro ou menos um metro da zona de proteção de captação, aquilo que nos preocupa verdadeiramente são situações como a da contaminação dos aquíferos suspensos e a contaminação já de parte do aquífero basal da Praia da Vitória com hidrocarbonetos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, o PSD não tem questões técnicas a levantar acerca do conteúdo e da formulação deste diploma e penso que todas essas questões ficaram amplamente esclarecidas, quer na apresentação do diploma em comissão, quer aqui por parte do Sr. Secretário Regional. As nossas preocupações prendem-se com outros fatores e que têm a ver não com as alterações que este diploma aqui nos vem trazer, mas com questões como a fiscalização da qualidade das águas e do estado de proteção das captações. Porque não basta ter um regime legislativo adequado, e isto é uma matéria que me tem preocupado noutros debates acerca de outras questões que aqui têm vindo, se não tivermos os meios e a frequência de ações de fiscalização adequadas de modo a garantir que essas captações de água estão protegidas, que a lei está a ser cumprida, que não há contaminantes, que não há vedações danificadas, que não há um conjunto de coisas que todos nós sabemos que existem e que umas vezes acontecem por desgaste natural do tempo, outras vezes acontecem por atos de vandalismo, outras acontecem por prevaricação, pura e simples, e portanto é aí que deve incidir a atenção e os cuidados por parte da Governação, porque penso que o ponto fraco do enquadramento legal, quer do anterior, quer do atual, está aí e não nos metros, mais metro, menos metro, do raio de segurança das captações. E julgo que é na fiscalização que tem que incidir a preocupação, até porque não há um grande número de atividades de fiscalização realizados, não há um grande número de autos levantados, nem há um grande número de contraordenações aplicadas, apesar de sabermos que existem alguns problemas não generalizados, mas pontuais, e alguns deles eventualmente importantes, com a proteção de algumas das captações de água da nossa região, e é aí que deve estar a preocupação. Na fiscalização, no cumprimento da lei, seja uma lei mais restritiva como era anterior ou menos restritiva como é a atual, uma vez que diminuem esses perímetros de proteção. E, portanto, nós vamos aprovar o documento, entendemos que o problema não está no documento, mas na sua aplicação e na fiscalização das condições a que as captações de água têm que estar sujeitas, quer na sua proteção, quer na qualidade do meio envolvente e na não existência de fatores externos que perturbem essas captações de água e a qualidade das águas de que dispõe a região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, não tendo havido propriamente questões particulares relativamente ao diploma, eu gostava, no entanto, de deixar aqui duas notas que se prendem com toda esta problemática. Em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista da utilização dos solos pelos agricultores, tem sido e continuará a ser, naturalmente, sempre política desta Secretaria e deste Governo, uma vigilância apertada, sobretudo das práticas que os agricultores desencadeiam nas suas explorações, particularmente nas zonas mais sensíveis. E exatamente por isso estão criadas um conjunto de apoios, um conjunto de incentivos para aqueles que utilizam, fundamentalmente nestas zonas mais sensíveis, sistemas menos intensivos de exploração do solo e, portanto, o que se aplica exatamente também a estas questões. Relativamente a toda a problemática que tem a ver com a vigilância, com o controle da qualidade da água, naturalmente que sem prejuízo de poder existir um ou outro aspecto que é importante melhorar, eu devo dizer que temos uma rede de vigilância muito acutilante e que é coordenada pela ERSAR, conforme sabem, em cooperação e em perfeita colaboração também com todas as entidades gestoras no âmbito do abastecimento de água às populações. E, portanto, isso também, de alguma forma, nos descansa e os indicadores que temos relativamente à qualidade da água que é fornecida praticamente em todos os concelhos da nossa região, para não dizer mesmo em todos os concelhos, é de facto de qualidade elevada e não nos traz preocupações desta natureza, sem prejuízo de, obviamente, mantermos uma apertada vigilância que garanta esse desidrato. E apenas uma palavra final à senhora deputada Graça Silveira, quando referiu as questões da contaminação dos solos da Praia da Vitória. Nós já discutimos, a miúdas das vezes, neste Parlamento, esta situação. Noutras oportunidades, ainda recentemente, na Comissão na CAPAT, onde a senhora deputada, por acaso, não pôde estar por outros motivos, mas teve o CDS representado. E, portanto, temos, naturalmente, sempre toda a disponibilidade para dar conta do progresso dos trabalhos, da forma como estão a ser feitos e para garantir que a água da Praia da Vitória é também de excelente qualidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, no que diz respeito a esta iniciativa do Governo Regional, que significa já um retrocesso significativo no âmbito do perímetro das zonas de proteção, nós consideramos, quer no âmbito das captações de água subterrânea, quer no âmbito da captação de águas superficiais, eu, não sendo especialista na matéria, continuo a achar que, em algumas situações, estes perímetros, estas áreas, são excessivas no que diz respeito a uma ilha com a dimensão da Ilha do Corvo e com uma pressão demográfica tão pouco acentuada. Seja como for, percebo perfeitamente que há aqui uma diminuição significativa em relação à exigência dos critérios que são agora adotados, tendo em conta a pequena dimensão das nossas ilhas. E, portanto, nesse sentido, é preciso também considerar o outro fator. E o outro fator é garantir, de facto, a segurança do consumo destas áreas. Nesse sentido, tendo em conta que considero que há aqui uma posição equilibrada e que, com certeza, o Governo, do ponto de vista da regulamentação das situações específicas, terá esse cuidado e essa moderação. O PPM anuncia que votará favoravelmente esta iniciativa do Governo Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos então passar à votação da proposta de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada por unanimidade.
Este diploma tem 15 artigos, não houve ou não chegaram à mesa propostas de alteração. Eu pergunto se os posso colocar à votação conjunta. Não havendo oposição, estão então à votação os 15 artigos que compõem este diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional foi aprovada por unanimidade.